Canal Xaraés, Geociências e Política no Passado, Presente e Futuro.
Bom dia, boa tarde e boa noite. E aí, pessoal do Canal Xaraés, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar então a nossa série aqui de Geopolítica do Petróleo. E a gente vai falar um pouquinho sobre os conflitos, né, ligados ao petróleo. Quando a gente fala assim de conflito, normalmente a gente já pensa logo de cara em guerras, né? Mas a gente vai ver que não é só de guerras que vivem os conflitos de petróleo na história aí desse século e meio quase, né, que a gente tem de um mercado internacionalizado de petróleo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre guerras efetivamente, mas também outras táticas, né, como bloqueios, embargos e até mesmo, né, os golpes de Estado aplicados em países que porventura não entrem em acordo com as grandes potências que controlam o mercado de petróleo no mundo. Então vamos lá. Uma boa forma de começar a falar sobre esse tema é a gente expandir, né, um pouquinho o entendimento para o que seriam guerras por recursos, né? Recursos naturais, né, ou bens naturais. A gente pode colocar nessa lista não só o petróleo e o gás natural, mas também o urânio, por exemplo, né, terras raras, né, utilizados para energia nuclear, mas também outros bens, né, naturais que a gente às vezes não imagina, né, como por exemplo terras passíveis, né, de serem agriculturáveis em larga escala, recursos florestais, por exemplo, água, né, que tem estado muito em alta hoje em dia, né. Um outro ponto também interessante para a gente pensar, então, essas disputas por recursos, onde a gente vai focar, né, no petróleo aqui para frente, é a gente lembrar do entendimento que há uma pressão constante da economia capitalista pelo uso desses recursos, né. Se a gente lembrar de um preceito básico, né, que a economia capitalista tem, ela prega um crescimento econômico constante para que haja um sucesso, né? Tanto que os indicadores que a gente costuma ver em jornais e televisão, eles sempre falam, né, que o PIB do país cresceu tantos por cento, né? E talvez, não sei se vocês já se perguntaram o que aconteceria se todos os países crescessem muito por cento todo ano, né? Falta planeta para fechar essa conta, né? Mas como o capitalismo ele é desigual, alguns países crescem uma porcentagem grande, enquanto outros ou ficam estagnados ou encolhem, né? Então, assim que ele se ajusta. Esses recursos naturais, então, que a gente, né, costuma dizer, eles, muitas vezes, são tratados por alguns países, né, que os detêm, como algo importante para sua segurança, né? Segurança financeira, né? A sua própria soberania, ou seja, a sua independência de funcionamento, né? E são utilizados, né, como fatores de desenvolvimento para esses países. Então, quando tem uma disputa por esses recursos, esses pontos eles também são afetados. Então, países perdem a soberania, países perdem a independência financeira, né? Países ficam prejudicados, né, em formas gerais, por conta de um recurso natural. E lembrar, né, que sempre, né, que um recurso natural, na maioria das vezes, né, exceto quando a história daquele país se constituiu através de dominação e ocupação de áreas, muitas vezes ele é uma sorte, né, da geologia que fez com que o país se constituísse num território que, passado aí 200, 300, 500 anos, fosse descoberto um bem natural aí com valor, né, econômico para os dias de hoje. Um outro ponto interessante da gente marcar, né, quando a gente fala por essas disputas por recursos, essas guerras por recursos ou conflitos, né, por recursos, por petróleo, é que esses conflitos eles não se manifestam somente de uma forma bélica, né, ou seja, como uma guerra, e também não se manifesta como guerra entre estados. Mas muitas vezes essas disputas ocorrem por meios políticos, meios diplomáticos, meios econômicos, que talvez sejam os mais atuantes nos dias de hoje, meios jurídicos, meios sociais, meios parlamentares, né, afetando, né, o funcionamento, né, de países que dispõem dessa estrutura de organização. Então é interessante que muitas vezes, e isso vem se tornando cada vez mais frequente, o conflito pelo petróleo ele passa desapercebido, né? Ou quase desapercebido, né? Vamos dizer que ele passa desapercebido da grande massa, que não vê uma guerra efetivamente acontecendo, com toda a tragédia que traz uma guerra. Mas ele passa desapercebido porque muitas vezes você teve ou está tendo um conflito por disputa de recursos e isso não é percebido pela população. Ou até mesmo é mascarado propositalmente para que a população não perceba que isso está acontecendo. Né? Então aí é bastante interessante a gente lembrar desse ponto quando no finalzinho do áudio eu for falar sobre o que isso tem a ver com o Brasil, né, no século XXI. Então por que a gente está falando isso tudo sobre petróleo? Simplesmente, né, recapitulando, porque o petróleo corresponde a pelo menos 37% da matriz energética mundial, responde por 93% da matriz de transportes e 71% da indústria química do mundo. Né? O petróleo ele é o foco, né, de movimento da economia dos Estados Unidos, da China e da Índia, né? Maiores economias e maiores populações. Né? A gente tem outros países como maiores exportadores, mas esses países aí são os maiores consumidores e também os maiores importadores de petróleo. Então, isso é importante estar claro. Não por menos, né, a delicadeza dos golpes e das guerras, né, que eu citei, a gente teve, obviamente, diversas guerras efetivamente, com interesses geopolíticos diversos, né, para disputar os recursos do petróleo. Então a gente vai falar também um pouco sobre isso, obviamente, né, e dar um destaque aí para as intervenções do Iraque, né, que são mais recentes aí na história, acho que mais direcionantes, né, e os conflitos na Geórgia e na Líbia, né, que são muito mais recentes, muito mais próximos de nós, estão aí há menos de 10 anos, né, e que acabam afetando muito da organização da economia do petróleo para que a gente chegue até os dias de hoje. Né. Eu acho que para falar desses conflitos, a gente pode falar de três personagens, né, dos Estados Unidos, né, sem dúvida, pela história, né, presença histórica nesse mercado, né, de petróleo. Eu vou falar um pouco sobre a China, por conta da importância econômica dela atual, contemporânea, né, e também força geopolítica, e vou falar do Brasil pelo interesse, né, da gente entender um pouco como as coisas se configuram no nosso país. A partir das primeira e segunda crise do petróleo, né, e da formação e fortalecimento da OPEC como controladora do preço do petróleo internacional e não mais dos Estados Unidos, os Estados Unidos ele se monta, né, para essa questão com uma forma de organização, né, chamada, né, pelos especialistas, né, de doutrina Carter, que busca intervir e conter qualquer tipo de instabilidade em qualquer região do planeta que ameaçasse, né, o fornecimento de petróleo para os Estados Unidos. Essa doutrina ela passa a nortear todo tipo de acordo militar que os Estados Unidos vai fazer, tanto de fornecimento de material bélico como de programação de logística, transferência de tecnologia e tudo mais, que os Estados Unidos acabam por fazer se aproximando da Arábia Saudita, né, o maior produtor e uma das maiores reservas de petróleo em diversos momentos. Atualmente não é o maior produtor, mas tem grande capacidade produtiva. Além do que, baseado nisso, os Estados Unidos também vai fazer uma série de sanções, né, econômicas, né, no caso do Irã, econômicas também no caso do Iraque, mas com duas invasões aí nos últimos 30 anos, né, pelo menos. Além disso, né, os Estados Unidos ele cria uma potência militar, né, focada, né, em forças navais que se espalham pelo mundo. Né? E todas as áreas do mundo onde existe grande recurso de petróleo passam a ser policiadas por essas grandes forças navais. Então, Golfo Pérsico, Mar Cáspio, Costa Africana e Atlântico Sul. Né? Para que esteja tudo seguro, né, em termos de fornecimento de petróleo. Principalmente com uma visão de que se falha o fornecimento de um local, de outro vai poder estar garantido. E aqui garantido militarmente, a gente está falando, né? É importante destacar que muitas vezes, né, os Estados Unidos atuou diretamente, né, com as suas forças armadas ou financiando situações de conflitos que poderiam se tornar a seu favor em diversos momentos, né, da história, né? Passando aí por situações no leste europeu, limite com o Oriente Médio e Ásia, né, como por exemplo Cazaquistão, Azerbaijão, países da África, países da América Latina. Né? Então, importante a gente ter isso como uma atenção. Né? Basicamente, o grande poderio militar dos Estados Unidos, ele está calcado num primeiro preceito, que é a manutenção da matriz energética norte-americana com base no petróleo. As outras coisas vão vir aí a reboque, né, que isso acaba causando. Quando a gente fala da China, por sua vez, né, a estratégia ela é um pouco diferente. Existe um domínio, né, militar, naval e econômico no mar da China, né, então ali na parte do sul da China, onde tem, né, recursos de petróleo. Então tem alguns conflitos aí e problemas diplomáticos com alguns países que estão ali na região, mas também, por outro lado, a gente tem uma ação diplomática e econômica, e não bélica, fora desses locais, principalmente na África e na América Latina. Ou seja, fazendo uma aproximação dos países detentores, né, de grandes reservas de petróleo, de um ponto de vista de parceria comercial e de investidor direto nesses países, né, contemplando não só projetos de exploração e produção do petróleo, mas também de financiamento de infraestrutura. Né. A China adotou uma técnica, né, uma tática de ajudar a criar o próprio mercado para onde ela vai fornecer os bens manufaturados que elas produzem. E em troca ela vai receber o petróleo para fazer o seu sistema funcionar. Né? Isso é muito visível em países como Angola, está começando a ficar visível na Venezuela, né? E no Brasil também houve um início e uma mudança, né, dessa concepção com o atual governo do Bolsonaro. Já o Brasil, por sua vez, ele acaba ficando ali numa situação, né, não é comparável diretamente em proporção, né, com Estados Unidos e China, com essas posturas diferentes, né, mas ele é um país que está entre os 10 maiores produtores, está entre os 10 maiores consumidores e refinadores de petróleo no mundo, né, e tinha uma estratégia para tentar se tornar um grande exportador de petróleo, né, apesar de que isso está caminhando, mas a passos lentos, né, com a mudança de direção do investimento na Petrobras e a abertura do mercado para outras empresas, né? Então, ele tem um comportamento um pouco diferente, né? Mas, em contrapartida, tem uma importância geopolítica muito grande, né? O Brasil, ele vem de um período, né, ali dos anos, a partir dos anos 94, 95, né, primeira gestão de Fernando Henrique, até o fim da primeira gestão da presidente Dilma, então são aí bons 15 anos, até um pouco mais, de grande importância diplomática e de concentração geopolítica, ou seja, passou por esse período sendo um país que era uma referência, né, em acordos, né, em diplomacia e em negociação com diversos locais do mundo, inclusive atuando como mediador em muitos conflitos, né, e resolução de problemas. Isso abriu portas, né, para o Brasil como parceiro comercial com muitos países do mundo. Né? Só que, infelizmente, isso, desde ali de 2013, né, começou a ser afetado por uma série, né, de conjuntos de crises econômicas e políticas, a gente vai falar dela mais no finalzinho aqui do áudio, onde principalmente a gente teve afetado o setor do petróleo, né, no Brasil, representado pela Petrobras. Então, veja que a gente pode ter então, atuação militar norte-americana, né, ou seja, da força, a gente pode ter atuação econômico-diplomática da China, mas a gente pode ter uma situação de um país que tem esse potencial, né, principalmente da situação econômico-diplomática, que foi a opção que o Brasil fez nessas últimas décadas, mas ela ser sabotada, né, por questões internas e questões, né, de turbulências econômicas, políticas e jurídicas, né, dentro do país. A gente tem, então, diversas formas, né, de ação com relação ao recurso do petróleo, seja ela militar, seja ela econômica, diplomática, seja ela amplamente diplomática, né, até usando o exemplo do Brasil, e formas de resolução, né, dessas questões relativas à energia também diversas, né, onde a gente vê a opção por conflitos, né, então principalmente capitaneado por Estados Unidos, mas é importante não esquecer que havia quase que sempre parceria de países europeus, né, como Inglaterra, França, Itália e outros, né, que suportavam essas investidas, e também que em situações menos, né, conflituosas, que não chegavam às vias, né, de uma invasão, de uma guerra efetiva, também existia uma participação aí e uma interferência não muito aberta, né, não muito clara, uma interferência feita às sombras dos Estados Unidos também para movimentar alguns países. E eu acho que é aí que vai o gancho, né, para a gente falar um pouco do Brasil, porque o Brasil é um dos países que passou por essa movimentação às sombras dos Estados Unidos para entrar na crise que ele vem se encontrando atualmente. Uma crise que, num primeiro momento, parece um pouco ilógica, né? Porque como que um país que encontra uma reserva de petróleo de proporção gigante, né, de proporção saudítica, como os especialistas costumam dizer, logo na sequência entra numa crise econômica e política, né? Essa descoberta deveria ser a solução para o país. Essa descoberta poderia financiar tudo o que o país precisava fazer para se desenvolver em definitivo e se consolidar esse desenvolvimento. Mas está acontecendo o contrário. A gente está tendo aí de 2013, né, turbulências que estão fazendo com que o resultado seja contrário no país. Então é disso que a gente vai falar nessa parte final aqui. Fazendo uma recapitulação rápida, né, de como foi o processo de descoberta e a entrada do Brasil no meio, né, da exploração e produção de petróleo, tudo começa, né, lá na década de 30, quando é feito, né, o primeiro poço a partir de alguns indícios de exudação de óleo na superfície lá na Bahia. E é feito o primeiro poço e, assim, os níveis de produção brasileira, eles eram muito baixos. Esses poços, eles não conseguiam chegar ali a 10% do que o Brasil necessitava, né, para sua matriz energética na década de 50. Então, ou seja, quase 20 anos depois dessa descoberta, a produção ainda era muito baixa. Então o Brasil sempre foi muito dependente, né, de processos de importação e produção, e isso ficava como um freio para o desenvolvimento econômico do país. Na década de 50, né, ainda, em 53, há a criação da Petrobras e passa-se a ter então uma empresa, né, nacional voltada para a exploração e produção de petróleo de um país que não tinha grandes reservas de petróleo. Então esse é o panorama, né, de início dos trabalhos da Petrobras no Brasil. Com o passar do tempo, e com o avanço da tecnologia, a Petrobras vai acumulando conhecimento e vai conseguindo procurar, né, ou prospectar, né, como a gente fala tecnicamente, petróleo em diversos locais do Brasil, com sucesso em algumas situações. A chave, né, de investimento e de importância da Petrobras muda na década de 70, quando, concomitantemente, ela já estava tendo um relativo bom, né, desenvolvimento tecnológico, mas também impulsionado pelas primeiras crises do petróleo, onde, né, o investimento em exploração passa a ser meio que uma diretriz nacional de quase todos os países do mundo, a gente falou isso no áudio passado. Esse investimento começa a fazer com que a Petrobras vá tentando, né, descobrir novos locais de ocorrência de petróleo e permite, né, na década de 80, no começo da década de 80, a entrada da Petrobras na exploração de águas profundas, né? Ou seja, então, a Petrobras passa a conseguir explorar em águas aí com proximamente e um pouco mais, né, logo em pouco tempo, né, de mais de 1.000 metros de profundidade, consegue fazer tanto os levantamentos como as prospecções. No fim, para o começo da década de 90, a Petrobras começa então a descobrir ali, para ser mais preciso para vocês, né, em 93, né, começa a descobrir grandes reservas de petróleo na bacia de Campos, no que a gente chama de pós-sal, né, hoje em dia, né? Então, são reservatórios que eles não têm relação, né, geológica com o pré-sal, até tem, né, mas são distantes, né, em termos de sistema petrolífero. Então, descobre, né, no fundo do oceano, de um país que era dado como péssimo, né, área geradora de petróleo, conseguem fazer essa descoberta, e aí a Petrobras começa a ter representatividade no cenário internacional. As descobertas se consolidam em 96, né, a consciência, né, de que era uma grande descoberta, e logo em 97 o governo do Fernando Henrique Cardoso cria uma lei chamada Lei do Petróleo, que extingue o monopólio da Petrobras e abre a participação de empresas para explorarem esse petróleo recém-descoberto no Brasil. Então, a gente já vê que existe uma orientação política no Brasil que, volta e meia, tende a fazer uma abertura econômica, né, de mercado. Para quem isso pode interessar na situação que o Brasil ainda estava em desenvolvimento, eu não consigo responder. Mas certamente esse desenvolvimento e essa abertura precoce, aí fazendo uma análise, né, da minha parte, ela freia a possibilidade de desenvolvimento interno. Porque você transforma algo que poderia ser produzido, processado e ter valor agregado dentro do nosso território, transforma ele numa commodity. Então, a partir dessa ação do Fernando Henrique, o petróleo brasileiro passa a ser tratado como foi tratado o pau-brasil, como foi tratado o ouro, como foi tratado o café, a cana-de-açúcar, né, na história brasileira. Uma commodity que sai daqui e vai gerar recurso e lucro para outro lugar. Importante a gente frisar isso. Quando a gente vira o século XXI, então, né, apesar dessa postura, não houve um grande avanço, né, da internacionalização do mercado brasileiro, porque apesar de grandes essas reservas, elas tinham situações de exploração difíceis, né? Elas tinham situações que demandavam uma tecnologia, que demandavam um conhecimento que tinha sido gestado dentro da Petrobras. Para gestar esse tipo de conhecimento, de encontrar petróleo no nada, entre aspas, a gente precisou que a Petrobras tivesse a formação de profissionais de carreira, profissionais que entraram na Petrobras como seu primeiro emprego de recém-formado e se aposentaram dentro da empresa. Ou seja, você precisa de um ciclo de desenvolvimento que você não compra. É um conhecimento que você não compra, é um conhecimento que precisa ser criado, que precisa ser adquirido através de muita pesquisa, muita tentativa, alguns erros, mas muito sucesso, né, como a história pode mostrar. Então, no começo dos anos 2000, quando a gente tem uma ida para o final da segunda gestão do Fernando Henrique, a gente tem, então, a criação de um programa muito parecido dentro da Petrobras, de investimento, né, com o que resultou na descoberta dos grandes campos do pós-sal na Bacia de Campos. A gente tem um outro investimento para que o limite tecnológico de exploração da Petrobras avance mais oceano adentro, ou seja, mais em direção ao oceano profundo. E isso vai culminar em 2005, 2006, com a descoberta do pré-sal. Então, de novo, a gente fala aí de um acúmulo de conhecimento de mais de 50 anos, para ser preciso, ali em 2006, de 53 anos, né, de existência da empresa, para que se conseguisse, então, encontrar uma reserva realmente grande. Como a gente fala no meio do petróleo, uma reserva gigante, comparável à Venezuela, países do Oriente Médio. A partir desse ponto da descoberta do pré-sal, a gestão que estava atuando, que no caso ali era ainda a gestão do presidente Lula, passa a ter um comportamento diferente do que a gestão do governo Fernando Henrique teve. Ao contrário do governo Fernando Henrique, o Lula entende, que o Lula, né, e a equipe econômica toda entende que essa grande descoberta que o Brasil tinha feito, ela precisava ser revertida, né, para o desenvolvimento nacional. Ela precisava ser aproveitada pelo governo brasileiro, pelo povo brasileiro, né? Precisava ser revertida aqui. E cria um conjunto de leis de expansão de áreas de refinarias, expansão das áreas produtoras dos materiais necessários para a exploração de petróleo, como, por exemplo, os estaleiros, né, que iriam construir os navios e plataformas, né, tudo aqui dentro do Brasil. E cria uma exigência, né, através de lei, aonde 30% de toda a exploração do pré-sal, na verdade 30% de todos os contratos, sempre teriam que ser da Petrobras. Então, só se abriria uma exploração do pré-sal se a Petrobras entrasse e 30% do que estava ali era garantido. Isso faria com que houvesse uma presença, né, da Petrobras como uma representante do Estado brasileiro para fazer a capitalização desses recursos em termos aí, né, já de lucros para a nação de uma forma geral. Em 2008 e 2010 a gente já começa a ter problemas por conta dessa situação. A gente presencia, né, um escândalo que eu vou deixar listado, né, no nas referências do áudio aí, como as notícias da época, aonde houve um roubo de informações de computadores de uma sonda da Petrobras e depois fica sabendo que também foi, né, computadores do sistema da Petrobras também foram invadidos. Tinham-se informações sigilosas nisso, escandalosamente se descobre que foi o governo americano que fez isso, inclusive há um pedido de desculpas, né, do presidente Obama na época, um pouco mais à frente, sobre essa questão. Então, ou seja, a gente já estava sendo espionado, né, pelos Estados Unidos dessa maneira mais ainda investigativa, né, e talvez de uma relação não bélica. No mesmo momento, os Estados Unidos reativa a frota de patrulha do Atlântico Sul, chamada de Quarta Frota dos Estados Unidos, e ela passa a monitorar de perto, né, ou seja, o poderio bélico rondando, né, o Brasil, porque tinha encontrado essa nova jazida de petróleo. Então, veja que as atuações, elas podem ser diferentes, né? Então, dependendo da situação do Brasil, relação comercial, tamanho do país, poderia ter sido uma invasão, como aconteceu no Iraque. É que talvez a gente não tenha dado a desculpa perfeita, que foi, na época da invasão do Iraque, a atuação do Saddam Hussein para com o Kuwait, né, na primeira invasão. Enfim, temos também situações onde alguns políticos brasileiros, em especial aqui uma figura-chave, que é o ex-senador e ex-governador de São Paulo, José Serra, aonde esse político começa a mover processos dentro do Senado para que haja um cancelamento dessa lei de partilha e de participação obrigatória da Petrobras em 30%. Descobre-se depois, a gente já vai falar disso na sequência, que isso tinha relação já com uma possibilidade de um governo diferente, um governo de ocupação, né? Então um governo que seria posto numa eleição ou então tomado em pouco tempo ali, ou seja, já se pensava em ações mais enérgicas para modificar essa questão do petróleo. Esse plano ele dá errado, talvez vocês já se lembrem, né? A Dilma Rousseff ganha muito apertado, né, do próprio José Serra em 2010, e esses projetos eles ficam um pouco estacionados. Para agravar essa situação, apesar de ser em benefício do Brasil, agrava essa situação de conflito externo, a presidente Dilma sanciona, né, uma lei que destinava os royalties produtivos do petróleo, né, 75% para a educação e 25% para a saúde, né, ou seja, garantindo um investimento em desenvolvimento do país e em condição de vida, né, em condição social, para a população brasileira através da exploração desse recurso, né, ou seja, pensando, né, o grande recurso como algo para fomentar o desenvolvimento nacional. De novo, né, em 2013, há a divulgação do famoso, né, evento internacional, o escândalo internacional WikiLeaks, onde a documentação da Petrobras é vazada, né, pelo Edward Snowden, né, ex-agente do FBI. Muitos materiais da Petrobras haviam sido investigados desde muito tempo, né, pelo menos desde 2011. É nesse episódio que o Obama faz lá uma desculpa, né, dá um que não sabia o que estava acontecendo e tudo mais. E é nesse ano também, então, apesar dessa postura de proteção, que é dado seguimento nos processos de abertura e de continuidade, né, dessa abertura firmada pelo Fernando Henrique lá atrás, né, que tinha virado lei e ela é cumprida. E aí a gente tem, então, participação, início da participação, né, no pré-sal de empresas do exterior, como, por exemplo, a Shell ou a Total francesa, atuando nisso. No ano de 2014, a gente tem o início da Lava Jato, e aí a gente vai começar a ter, então, com isso, né, o início das instabilidades que a gente vem tendo até os dias de hoje. É interessante a gente fazer uma pausa aqui para fazer esse recorte, né, da Lava Jato, porque a gente está agora, né, então eu recomendo que todas e todos aí acessem, né, jornais e revistas, principalmente jornais e revistas e jornalistas, né, de mídia alternativa. A mídia convencional faz uma cobertura muito simplista e muito escondida disso, né, mas a gente tem aí a divulgação de documentação da Lava Jato, né, dessa época e até 2016, mais ou menos, mostrando que ela foi uma operação completamente, né, sem fundamento jurídico e legal desde o seu início, onde é clara, né, a combinação de ação entre juiz e procurador. Então o Ministério Público, na figura do Deltan Dallagnol, consultava e obedecia ordens do juiz, então lá da época responsável pelo caso, Sérgio Moro. Então, a gente tem aqui uma quebra, né, de funcionamento jurídico institucional e internacional, ou seja, não seria admitida em nenhum local do mundo o que aconteceu na Lava Jato, e dá para entender o que vai acontecer para frente, né? A expectativa, voltando então, a expectativa para essa época era que, nessa turbulência que já estava assolando o país, a presidente Dilma não fosse reeleita. Mas, para surpresa, né, de todos, ela ganha a eleição de 2014, né, em cima do Aécio Neves, e inicia-se ali um processo já de impedimento, né? Ou seja, muita gente pensa que o impedimento vai acontecer, né, o impeachment vai acontecer só em 2016, mas, na verdade, a presidente Dilma não governou pouco da segunda gestão que ela teve, né? A gente tem um processo de ruptura política no país, então uma crise, né, severa. A gente tem, então, depois do processo de impedimento, a entrada do vice-presidente Michel Temer e a nomeação para ministro de Relações Exteriores do, então, ali derrotado na primeira eleição, José Serra, para que ele pudesse, então, executar todo o planejamento que havia sido feito. Esse planejamento, então, qual era? Tirar a obrigatoriedade de presença da Petrobras, ou seja, poder vender um bloco de exploração do pré-sal inteiramente para uma empresa estrangeira, e também outras situações como, por exemplo, acabar, né, com a lei de produção de proteção de mercado, né, que obrigava a Petrobras a produzir e comprar seus insumos e serviços dentro do Brasil, né, pelo menos 70% tinha que ser feito aqui. Ele também tira isso. E ainda ali dentro da gestão do Temer, a gente também tem o cancelamento da lei de destinação dos royalties do petróleo. Ou seja, os royalties do petróleo não seriam mais direcionados para a saúde e educação, eles seriam direcionados para o governo fazer o que ele bem entendesse, né, sem um carimbo específico. Isso é bastante controverso, né, em termos de condução, né, e de interpretação, no sentido de que, apesar de que a gente possa ter uma orientação diferente, né, sobre a forma de conduzir, ter exemplos em outros países sobre a forma de conduzir essas questões, o que acontece no Brasil nestas situações de um governo impedido, um governo interino tomando esse tipo de medida, a gente tem o que se constitui no resto do mundo, que é entendido no resto do mundo, como um golpe. Nesse caso, não um golpe militar, mas um golpe político e jurídico. Ou seja, hoje em dia a gente já sabe, né, juridicamente é falso, né, por conta do que foi a Lava Jato. Então, um golpe legislativo, né, então que permite que essas coisas tivessem acontecido dentro de uma legalidade interpretada. Essa situação, então, ela vai durar, a gente vai ter um processo eleitoral ainda com influência da Lava Jato, que impede, né, e prende, né, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é impedido de concorrer por essa mesma Lava Jato, que não tem, né, mais legitimidade frente ao escândalo, né, que está acontecendo. Começou em 2019, mas que está tomando novo corpo atualmente. E a gente tem ainda medidas antes aí do fim da gestão do Temer, como, por exemplo, isenção fiscal para as empresas estrangeiras que viriam trabalhar no pré-sal. A empresa vai vir para produzir algo que é uma das coisas mais rentáveis que existe no mundo, e ele ainda concede uma isenção fiscal acumulada no valor de 40 bilhões de dólares por ano para essas empresas. Então, ou seja, as empresas vêm explorar o petróleo do Brasil e não pagam os impostos por isso, pagam só uma ninharia pelo petróleo produzido. Se isso não é um golpe, se isso é um negócio, eu acho que a gente tem que repensar os nossos conceitos, né, sobre funcionamento de sociedade e país. Esses tipos de acordo comerciais, eles só acontecem em países que estão sob intervenção, seja ela militar, efetiva e visível, ou seja ela uma intervenção de sombras, uma intervenção que tem pessoas do próprio país trabalhando para os interesses, né, de um governo, de uma gestão internacional. Para fechar o áudio, que acho que vai ser o áudio, né, mais um dos mais longos aqui, a gente tem então a Petrobras entrando, né, numa espécie de espiral punitiva por conta da Lava Jato. A própria gestão da Petrobras é trocada e abraça essa punição da empresa. Lembrando que o mote da Lava Jato eram indícios e alguns fatos efetivos de corrupção causado por pessoas dentro da Petrobras, e essas pessoas não são punidas, porque elas trocam a punição delas por mais denúncias, a chamada delação premiada, e aí você tem um criminoso que fica livre, e a penalização cai sobre a empresa, que é uma empresa pública. Não faz sentido isso. Você tem o criminoso livre e a empresa, que é uma pessoa jurídica, é punida por coisas que foram feitas, né, por esses administradores que por lá passaram. Acho que essa humilhação internacional da Petrobras culmina com o desembolso de quase 3 bilhões de dólares para acionistas norte-americanos, né, que resolveram protestar porque houve uma flutuação de valor, queda, né, do valor das ações da Petrobras na Bolsa dos Estados Unidos por conta da Lava Jato, uma operação mentirosa, né? Então, além de entregar o petróleo, eles fazem com que a empresa brasileira entregue dinheiro, né, para eles lá nos Estados Unidos. A empresa ela começa a ser meio que desmantelada, né, onde hoje em dia a gente já não tem mais o controle majoritário sobre a BR Distribuidora e sobre a Liquigás, tendo outras empresas assumindo o controle dessas empresas. E, por fim, a gente tem uma gestão, né, de uma empresa como a Petrobras, pelo atual presidente, que fala no seu discurso de posse que o seu objetivo é privatizar a Petrobras. Então, veja, para fechar, né, a gente tem uma situação de um comportamento destrutivo para algo que é uma fábrica de dinheiro. Qualquer país do mundo queria estar no lugar do Brasil, nas condições do Brasil, descobrindo um pré-sal do tamanho que ele é. Mas tudo que foi feito no Brasil, salvo ali aquele lapso do governo do presidente Lula e da presidente Dilma, é preciso ser dito isso, foi positivo em termos de preservação da empresa e de foco no país. Tudo que a gente tem no demais é negação e é entrega. E agora, né, mais recentemente, após o impeachment da Dilma, mais escandalosamente, né, entrega e punição à própria empresa e desmantelamento do mercado de petróleo baseado, né, em uma única empresa, mas que tinha como foco o desenvolvimento do país. Então, o áudio, né, ficou focado, né, aqui o meio, mais do meio para o fim dele, sobre a Petrobras, porque para a gente entender que talvez os mais graves conflitos num país, eles não sejam guerras efetivas. Não estou menosprezando, né, a desgraça que é uma guerra com, né, ação de exército e mortes efetivas, mas o processo de destruição e de desmantelamento que o Brasil passou no seu setor de petróleo, principalmente na Petrobras, a gente não sabe se ele vai conseguir ser recuperado, nem a médio nem a longo prazo. A gente não sabe isso. A gente não sabe se um dia a Petrobras vai voltar a ser a grande empresa que ela foi, a grande empresa que entrega divisa para o caixa do governo também se manter, além das outras atividades econômicas que existem no país. A gente não consegue entender isso e nem saber se isso vai ser possível. Então, essa figura, né, de um golpe patrocinado pelos escanteios, nesse caso aqui, né, do Brasil, com evidências efetivas, né, de espionagem e de ação de alguns brasileiros e de espionagem norte-americana, a que ponto pode chegar essa ação, né? Temos outros exemplos no mundo, não é possível a gente falar sobre todos os países, mas Venezuela é um caso clássico, sendo embargada economicamente pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não conseguiu entrar na Venezuela para fazer o que fez aqui no Brasil. A gente costuma dizer que a Venezuela, ela é o Brasil que resistiu ao golpe, que não aceitou o golpe. Se o Brasil não tivesse aceitado o golpe, tivesse resistido, tivesse continuado Dilma no poder, talvez estaríamos numa situação como a da Venezuela, de embargo econômico, de fechamento. Talvez não tivesse tão ruim, né, porque o tamanho do Brasil e a diversidade econômica que a gente já tinha atingido, a gente ia conseguir viver um pouco melhor. Mas o que a Venezuela está passando é fruto de uma ação deliberativa, porque ela não quis aceitar a imposição norte-americana. A mesma coisa, tá? A mesma coisa acontece com o Irã, com um agravante. O Irã também é uma potência de produção de energia nuclear. E ele foi alvo antes de ser alvo da recente, né? Sempre foi alvo de sanções por conta do petróleo, mas recentemente ele foi alvo, né, dessas sanções por conta do seu desenvolvimento de energia nuclear. Então, duplamente, né, o país sofre, mas também consegue se manter, né, numa situação um pouco melhor do que a da Venezuela. Acho que de todos os grandes países com reservas de petróleo, a Venezuela é que passa o maior apuro internacional e, obviamente, interno, né, por conta da dependência externa de importação de diversos insumos e principalmente de gêneros alimentares. Coisa que já no Brasil já não é tão uma dependência grande se acontecesse um embargo. Mas não aconteceu o embargo e a gente está na situação que a gente está. Num processo de declínio econômico, apesar de que o mercado de petróleo brasileiro começa a esboçar um lento crescimento por conta do início da atividade dessas petroleiras estrangeiras, basicamente o que vai ficar aqui no Brasil é uma pequena fração de pagamento por esse óleo exportado. Não vamos ter divisas de impostos, não vamos ter a geração de divisa, crescimento econômico que teríamos com royalties destinados para a educação e para a saúde, segundo, né, outras formas de pensar. Tá bom? Então acho que era mais ou menos isso por hoje. Acho que o áudio mais longo aí, para caminhando para o fechamento, né, dessa série de áudios aí, e a gente se encontra então no próximo áudio. Até mais.
Ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã.
Bom, e para dar um conforto, né, emocional, né, depois de falar sobre esses assuntos tão terríveis, né, acho que nada mais apropriado do que a gente ouvir um pouquinho aí de Chico Buarque nessa canção, né, Cotidiano, que fala muito de como é a vida do brasileiro e da relação que ele tem ali com a sua família, né, no caso aqui com a companheira, né, que é o que nos move, né, e que é o que nos força a entender o Brasil do jeito que ele é, mas não se conformar, né? Acho que somado, né, a toda a poesia que o Chico coloca nessa música, eu deixo também um pensamento do grande professor Darcy Ribeiro, que dizia que se a gente tem duas opções no Brasil, ser um resignado ou ser um indignado, né? E eu acho que a opção pela indignação, ela é a que pode um dia, num lapso, né, desse grande sistema que controla tudo, né, mas que tem nome, né, Estados Unidos, Europa, né, o famoso império, num lapso deles a gente ter uma vida um pouco melhor e um pouco mais digna para toda a população. Um abraço e nos vemos no próximo áudio.
Seis da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar, meia-noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sonhar.